A palavra certa. O respeito a quem nos ouve.
O respeito a quem nos ouve.
Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
Aqui na Arari FM. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, vamos conversar agora com o presidente da Câmara dos Vereadores de Araripina. Estamos ao vivo também pelo YouTube com imagem. Você pode nos acompanhar essa entrevista. Canal Blog do Roberto Araripina no YouTube. Presidente José Hilton, muito prazer tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Especial povo do nosso Estrito Moraes, povo de Araripina, os comerciantes, os nossos serristas. Um abraço especial a todas as pessoas que moram aí na zona rural de Araripina. Enfim, Roberto, a gente está aqui à disposição sempre que for convidado, sempre que a abrir as portas aqui, a gente for para discutir Araripina, a gente está aqui à disposição.
Vamos discutir Araripina, Pernambuco e Brasil, mas eu gostaria que você fizesse aí um balanço, meu irmão, do período legislativo que foi encerrado agora, né? Na semana passada, os projetos, os principais projetos apresentados e aprovados.
Pessoal, Roberto, foi aí um primeiro período bem produtivo, a gente, graças a Deus, deu uma avançada, encerramos praticamente com a pauta zerada, né? Com exceção do Código de Obras, que o pessoal das comissões ainda estavam em discussão, a gente zerou a pauta, tudo que foi mandado do Executivo, graças a Deus. Eu sempre digo que todos os vereadores que compõem a Casa Joaquim Pereira Lima, que lá estão, que representam a vontade do povo de Araripina, querem e trabalham pelo bem de nossa cidade. A gente, em muitos momentos, sempre digo isso, há discordância, há embates, muitas vezes acalorados, mas sempre pautados no respeito e, sobretudo, pensando no bem de nossa comunidade. A gente, tendo em vista vários projetos até, que foi mandado por executivo, foi aprovados por unanimidade, né? A casa sempre tem esse filtro. E quando precisa discordar, a gente, sobretudo, respeita aí a posição dos vereadores. E assim a democracia, e eu costumo dizer que feliz do governo que tem uma oposição atuante, né? Faz parte da democracia, quanto mais cobranças existem, mais a gente procura aí pontuar, procura corrigir, sendo levando em vista a boa vontade das pessoas que compõem o governo Raimundo Pimentel, né? Dos secretários que tem aí, como do exemplo de Lucas Amorim, de Paulo Teógenes, de Edson Jacó. Se você chegar, Paulo é um cara que está sempre lá dentro da prefeitura, que eu muitas vezes na sexta, final da tarde, eu chego, Paulo está lá dando a sua contribuição, trabalhando, buscando informação, sempre se inovando, e isso já é o espelho do que é também o trabalho do prefeito Raimundo Pimentel, do vice Vlas Matheus. A gente tem Araripina aí, é uma composição onde o vice está sempre atuando, sempre também buscando e tem contribuído muito para a Araripina. Enfim, a gente limpou aí a pauta e, se você for olhar, muita coisa que chegou foi visando modernizar realmente para que a cidade possa estar sempre recebendo investimento, possa estar sempre avançando.
A pauta realmente foi limpa, como você disse. Agora teve muita discussão, né? Por exemplo, a questão dos professores, o aumento salarial, né, que foi concedido pelo governo federal. Aí tem uma matéria que até hoje tem nego falando aí, teimando. Eu não sei como é um negócio desse, né, que eu não vou dizer que é fake news, mas dizendo que o prefeito vai tomar terreno de gente. Rapaz, teve cada pauta que eu vou te contar.
Esse tipo de discussão, Alberto, eu teve, inclusive, um dia eu disse, olha, a gente vai entrar nesse embate no dia que você vê a prefeitura fazer a primeira desapropriação de uma casa humilde de pai de família. Aí a gente para discutir isso, que isso não existe, né? Existe, sobretudo baseado na lei federal, algumas adequações que são feitas e que terão que ser feitas. IPTU, né, é um imposto que foi criado antes que eu nasci, e que Araripina tinha aí no passado, né? Existia o hábito de algumas pessoas não recolherem. E a prefeitura vem incentivando, Paulo tem feito esse trabalho, vem mostrando a necessidade. Até porque, sobretudo, a gente trabalha e a gente vive numa cidade que tem aí recebido o maior investimento de pavimentação asfáltica da história, a gente tem recebido a maior pavimentação e paralelepípedo da história, a Araripina tem crescido, a Araripina tem atraído grandes empresas que têm chegado, a gente tem chegado à Faculdade de Medicina, tem tentado modernizar a iluminação, a gente sabe ainda que existe alguns pontos que devem ser melhorados, mas para que se receba esses investimentos, é preciso ter o que investir, né? E aí, quem mora na zona urbana não tem como deixar de recolher o IPTU. E aí, eu vi muitas vezes lá na casa, quando a gente estava votando o Confins lá atrás, que permitia que a prefeitura pudesse, né? O prefeito pudesse aí parcelar essa dívida antiga, que pudesse abrir mão dos juros e enfim, abrir mão de 80%, né? Existe até um limite, porque o prefeito tem um limite de aí para lá, o que ele abrir, sobretudo é importante dizer que prefeito nenhum no Brasil pode abrir mão do IPTU, né? Senão aí ele começa a responder por improbidade administrativa. Infelizmente, algumas pessoas ou por desinformações e aí até o respeito. Eu realmente parto realmente para cima quando eu vejo que há de má fé, que a pessoa existe a informação, que tem um grau de conhecimento e que poderia até estar levando esse conhecimento, partilhando esse conhecimento para as pessoas, e de má fé, né, aproveito na ingenuidade, pregando algum tipo de informação que, como diz, né, na modernidade, o fake news.
É a notícia mentirosa, né?
Essa questão do salário, Roberto, que você iniciou, né? Pela primeira vez na história de Araripina, o prefeito mandou, né, para casa, e a gente, graças a Deus, aprovou um aumento, um reajuste. Eu sei, né, até pela infração que teve no Brasil, por toda o que a gente enfrenta hoje, veio pandemia, veio guerra, e a gente for buscar realmente, né, o aumento aí nos itens de cesta básica, se for o combustível subiu realmente muito, e que, enfim, a infração realmente ela passou dos 12%. Mas quando se fez um estudo, onde a gente viu que o que poderia ser dado de reajuste era aquilo, era a realidade do município. Não adiantava você fazer um compromisso para não cumprir, né? Como existiu aí em alguns momentos. O prefeito fez esse estudo, pontuou isso, e existe a diferença do que se tem vontade de fazer e do que se pode ser feito, né? Você, quantas vezes você tem vontade de quando você vai, às vezes, trocar de carro, Roberto, quantas vezes você, rapaz, eu quero esse carro, mas o que eu posso é esse, né? O prefeito, todos os vereadores lá na casa queriam realmente dar um reajuste bem maior, mas existe do que poderia ser feito, o que pode, né? E foi mostrado pela equipe que fez esse estudo, que era aquilo, e graças a Deus, e aí a gente vai pontuando para que no futuro possa se realmente dar um reajuste ainda melhor.
O exemplo também aí nacional, né? O presidente disse que o que pode dar reajuste aí agora para os funcionários, servidores do governo federal, né? De 5%. É o que pode, né? Senão
a Araripina foi 10, né?
Ultrapassar os limites e aí cair, né? Naquela questão da lei de responsabilidade fiscal. Vamos falar de política, Roseto, um pouquinho aí, como é que você tá vendo a movimentação, Miguel, Raquel, Anderson, tem o candidato da Frente Popular, o Danilo aí, que ainda não decolou, mas tá com a máquina na mão, né? Tem muita
gente. Não pode subestimar, né?
Não pode subestimar. E ainda correndo por fora, bem na frente, né? Que a Marília Raia, que entrou no jogo e mudou o panorama todinho.
O cavalo azarão, que se a gente for ver, né? Muitos até achavam que se ela permanecesse lá afiliada no PT, não poderia ser candidata. A gente viu esse filme lá no passado, quando Marília liderava algumas pesquisas de intenção de voto. E na hora de botar o cavalo para andar, o PT, né? Através de Humberto, cortava e não deixava ela realmente partir para a disputa. Eu vejo aí provavelmente será uma das eleições mais disputadas da história de Pernambuco, certo? Do meu ponto de vista. Você vê, o PSB não pode ser subestimado, né? Tem sua força, tem a quantidade de prefeituras significativa, a Marília que vem realmente aí liderando, você vê Miguel que tem sua força, que se preparou para ser candidato, que montou uma chapa competitiva, que aliás conta com o apoio do nosso grupo político. E se você for ver, aí vem, eu acho que Anderson apostando na força do bolsonarismo para que ele possa jogar no segundo turno, como a gente vinha dizendo, eu acho que ele pensa nisso, apostando em chegar ao segundo turno, conseguir unificar aí as oposições. Raquel, que fez lá uma boa gestão em Caruaru e que vem mostrando força também nas pesquisas, enfim, tudo embolado, tudo, esse é o cenário hoje, embora que Marília esteja realmente, mas quando botar realmente a máquina para andar, aí a gente vê, o PSB vai crescer para cima de quem? Provavelmente para cima dos votos de Marília. Tem toda essa visão, né?
O que pode acontecer é o que vem acontecendo ultimamente, até na prefeitura do Recife também, quando brigaram lá, a oposição brigou e deu Marília e João Campos no segundo turno. Aí pode acontecer também, por exemplo, essa divisão da oposição, Raquel, Miguel e Anderson, e da Marília e Danilo no segundo turno, né?
Pois é, a gente já viu esse filme lá na capital.
Já assistimos esse filme.
Quando Daniel Coelho, que é de outros coelhos, provocou uma certa briga. Eu até achei que, na minha visão, errado no candidato. Lá, se fosse Priscila Krauss, tinha sido prefeita de Recife, e hoje vinha aí a oposição, de certa forma, vinha com uma força bem maior, né? A gente pegando em vista, eu sempre digo, contra números no argumento, se você pegar a votação de Recife, você partisse aí com a prefeitura da capital, já vinha com uma força bem maior.
É verdade. Com relação a presidente, o negócio está polarizado, Lula, Bolsonaro, você acha ainda que pode surgir um cavalo paraguaio, a terceira via, José?
Só se tiver um fato aí realmente bem, né, em vista o fato que já aconteceu no passado. A gente viu Armando liderando uma pesquisa aí, 48, 46, quase sacramentando uma eleição no primeiro turno. Aí lá atrás teve um fato, né, que foi aquela, infelizmente aconteceu aquele trágico acidente de Eduardo Campos e acabou mudando tudo. Paulo, eu creio que Armando tinha sido governador se não fosse isso, naquele momento. Enfim, se não tiver um fato, infelizmente, né, eu respeito todas as opiniões, mas infelizmente aí tá bem polarizado. Se a gente pegar o voto espontâneo do voto, ele está bem casado, né? O espontâneo do estimulado, que mostra que a polarização ela já ia há mais de um ano. Você pegar um quadro igual o Ciro, um exemplo, né? Preparado de certa forma, tem realmente aquele descontrole emocional todo, mas não consegue sair e ir para casa dos dois dígitos, fica ali 6, 8, estouradamente 9%. E aí, Roberto, sinceramente, o lamentável é que parte para, eu sei de sua posição, sei da posição de amigos, sei realmente que o lulismo é muito forte no sertão, mas eu vejo a gente partir para uma eleição onde está sendo mais ou menos assim: pessoal do PT esculhambando o povo de Bolsonaro de doido, pessoal de Bolsonaro esculhambando o povo PT de desonesto, enfim, aquelas outras palavras todas. E ninguém parou para discutir, né? O que isso vai se fazer com o país pós-pandemia, investimento no agronegócio, as reformas, vão pontuar novamente, reforma administrativa, reforma tributária.
Por falar em reforma,
ninguém,
né?
Ninguém partiu para tratar disso, né? E a gente sabe que o investidor externo está esperando era um debate disso. A gente vai para uma eleição, e inclusive uma eleição que vai novamente rachar o país.
Você falou em reforma, José Hilton? E foi muito boa a sua leitura, né, com relação ao investidor estrangeiro, que é quem coloca dinheiro aqui para gerar emprego e rodar a economia. E ontem saiu já o plano do PT. Ele disse que vai revogar a reforma trabalhista, vai revogar a questão da privatização da Eletrobras e por aí vai, né? Quer dizer, tudo que foi conquistado ultimamente aí, né, pela sociedade, votado e aprovado no Congresso Nacional, o PT já está dizendo que vai revogar. Infelizmente, é como você está dizendo, né? Já deixa uma imagem ruim já para o país.
Já deixa uma imagem ruim. Eu respeito, pronto, se você for olhar na história dos direitos trabalhistas, eu gosto muito da história de Getúlio Vargas, lá atrás, em 1932, quando ele começou realmente aquela situação de salário de maternidade, 13º, diminuição de carga horária. e enfim, valorizando muito o trabalhador, sobretudo naquela época, mas era um momento, ali era um momento onde qual o trabalhador não tinha, e a gente vinha de um processo de escravidão lá atrás, e o trabalhador não tinha realmente nenhum direito adquirido. Mas ao modernizar, quase 100 anos se passaram. Então hoje você tem que dar uma equilibrada no qual não tenha só o empregado tenha direito, o empregador também tem o direito dele, dar uma equilibrada, porque senão também você começa a gerar um desemprego. O cara vai ficar com medo de aumentar seu negócio, de aumentar o número de vagas, com medo de futuramente ter, e é isso que o investidor vê. Infelizmente, são medidas populistas que visam, aí depois de algumas críticas, a gente sabe aí, o pessoal que cuida ali da campanha do PT, lá na frente, receberam algumas críticas e saem aí nas coxas, que é um planejamento que na realidade não tem planejamento. A eleição até aqui, infelizmente, se resumiu a esse bate-boca polarizado, sem racionalidade nenhuma.
Pois é, e a gente começou a falar aqui, PT e Bolsonaro e Lula, e já choveu de mensagem aqui, de um lado e de outro, né? Uns esculhambando Bolsonaro, outros esculhambando Lula. Tem aqui a Leda. A Leda diz o seguinte: Roberto, bom dia. O PT foi um grande atraso para o país. Eu fui petista monossacarídeo. Conheci o mundo sindical, as ações do MST, entrando, invadindo as fazendas, queimando tudo. O PT é muito nocivo, diz a
Roberto, Leda. Se me permite, sobretudo o que eu acho que está faltando nessa eleição, e eu quero aqui, uma palavra chamada respeito. Eu gosto muito de estudar a história política, como a gente falou um pouco da história de Getúlio aqui, e se você for olhar de lá para cá, você pega, que eu lembro um pouco, né? Fernando Henrique estabilizou a economia, Lula veio, tinha muitos itens
deu
que ele... tinha muitos itens que ele criticava ao chegar no poder, por exemplo, os planos de distribuição de renda, de certa forma ele aumentou, fez como principal bandeira de governo dele, deu a contribuição dele, Lula foi importante, mas passou, para mim, errou quando direcionou Dilma, principalmente quando insistiu na reeleição dela, mas enfim, hoje o Brasil precisa de um nome, precisaria, né, esse nome, que conseguisse, quando passar a eleição, conseguisse dialogar com os dois lados, para que a eleição, passando a eleição, com 8 dias depois, a gente esteja com o povo na rua falando impeachment. A gente é como se fosse Brasil contra Brasil, é um lado torcendo contra o outro, a esquerda torcendo para que a direita dê errado, a direita apontando sem parar, a gente
todo mundo
começa a ver que a gente está num barco só, tem que discutir. Então, hoje o nome, lá atrás, se você pegasse um estilo Ulisses Guimarães, que viesse, conseguisse dialogar, que acabar com essa confusão, porque senão, o que realmente faz o Brasil voltar a crescer, as reformas, é o dinheiro do capital externo chegando para que esse conjunto comece a girar. E o cara que está lá fora, vendo a esculhambação dessa daqui, ele vai botar dinheiro no Brasil?
É uma segurança jurídica aí a todo momento, né? Decisão em cima de decisão. Manda um abraço pro meu amigo Catônio, tá ouvindo aqui, Tiririca, obrigado aí na borracharia. Um abraço, Catônio. Pra fechar, Rosé Hilton, a política local, né, doutora Socorro aí, que faz parte do seu grupo, vai tentar aí voltar a Alep, né? Como é que você tá vendo essa movimentação? Ela conta aí com o apoio, evidentemente, né, do seu esposo, que tem aí uma boa aprovação como gestor do município, também com o apoio dos Coelhos de Petrolina. Você acha que doutora Socorro volta a Alep?
Com fé em Jesus, sabe, até por uma questão de justiça, né, com todo respeito às leis, que a lei foi feita, ela existe não para ser discutida, e sim para ser respeitada, mas a impressão que a gente tem na última eleição é que a doutora Socorro ganhou e não levou. Se você pegar aí, doutora Socorro teve uma votação maior do que 16 ou 17 deputados que lá foram eleitos, que eu respeito, que estão lá, que representam a vontade popular, mas perdeu uma eleição com 38 mil votos, onde deputados com menos de 20 mil votos foram eleitos, é doído, né? Mas aí tá, agora é hora de realmente de unir forças, de caminhar. Raimundo está bem animado, tem conquistado apoio aí espalhado durante o território de Pernambuco. Se você ver, tem aí Carlos Cecílio chegando lá em Serrito, tem o pessoal chegando em Tupanatim, tem.
Domingo eles estavam em Gravatá, né?
Então, enfim, a doutora Socorro tem espalhado bem, ela tem essa noção que é preciso ter uma quantidade significativa de votos fora de Araripina, fora do sertão. Em Araripina, eu creio que ela vem para tirar a maior votação da história que um deputado já tirou aqui, pode escrever isso, né? Ela vai ter a votação até pela organização, com todo respeito aos demais, mas pela organização que existe do nosso grupo político hoje, e também pelo fato que eu creio que sai realmente de Araripina apenas dois candidatos a deputado estadual, né? Não vai ter aquela situação, não creio que terá uma terceira candidatura de deputado estadual.
Só se for Tião, porque o doutor Aloysio disse que já
disse. Aloysio já demonstrou que não, eu também não vejo movimentação em Tião, vejo mais em movimentação de apoiar alguém, não se movimentando para ser candidato, né? Pelo menos é o que eu tenho sentido, né? A não ser que o Palácio realmente venha impor aí uma candidatura de última hora. Aí.
Que seria até uma incoerência, né? Porque Roberta foi muito próxima durante esse tempo todinho com o Palácio.
Exatamente.
Mas aí o partido dela, o PP, né? Tem essa questão também que pode partir para Marília. Realmente ainda está indefinida aí, está meio nebuloso o negócio. Cenário, né?
Aí o doutor Socorro leva realmente essa vantagem, porque já o grupo já tem noção que ela é a candidata, de qual lado ela é candidata, e que já está todo mundo aí realmente caminhando, correndo. E agora realmente o prefeito vem aí trabalhando para essa montagem de São João, passando aí, e a gente deve sentar realmente junto com Brinjal Filho, junto com Evlásio Mateus, junto com todo o pessoal que compõe.
Você citou
o
grupo
aí para partir para pensando nessa.
Você montagem. Citou Brinjal Filho, Evlásio, Bimentel. Esse grupo aí segue unido aí para 24?
Segue unido. O grupo vem falando uma linguagem só, deixando sobretudo os interesses pessoais de lado, pensando sobretudo no bem de Araripina, e o momento é realmente de pensar em 22, o momento é de construir isso. A gente sabe que até, por exemplo, até pela história política que Evlásio construiu, né? São mais de 20 anos de fidelidade, de trabalho ao povo de Araripina. Ele conquistou realmente um espaço que é dele por direito, nunca vi um espaço construído tão bem consolidado, mas sobretudo ele mesmo é uma pessoa muito do diálogo, e ele tem a responsabilidade e sabe que o momento é de ajudar o prefeito Raimundo Pimentel a trabalhar, né, para retribuir a confiança que o povo de Araripina deu ao nosso grupo, né, de ter elegido lá em 16, de ter reelegido agora. E a gente tem aí praticamente 3 anos de mandato ainda para trabalhar por Araripina, para apoiar o nosso povo agora em 22 e 24, né? Aí é uma discussão que certamente será pontuada à base de diálogo e respeitando também o que as pesquisas dizem. Se a gente fizer uma pesquisa espontânea, hoje a gente vai ver mais ou menos o que ela sinaliza.
É verdade. Bom, vamos marcar um dia aí no sábado, o debate geral, para você vir aqui com outro convidado e a gente falar sobre mais política da nossa região, do nosso estado e do nosso país. O senhor mostrou que é um profundo conhecedor. Muito obrigado, José.
Obrigado, Roberto Gonçalves. Obrigado e um abraço a todo o povo de Araripina. Dizer que o vereador José Hilton está aí caminhando. Estamos todos os dias lá na Câmara com o gabinete aberto. Lá é a casa do povo e eu convido a toda a população para ir lá nos visitar. Um abraço a todos.
Agora são 8h16, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.